Bola está viva, está começando mais um Fumble na Net. Sejam bem-vindos ao episódio 412 desse seu podcast de futebol americano. Sou Danilo Batista, seu host, mais uma semana que a gente vai falar do que aconteceu na rodada da NFL e com o melhor e o pior dessa semana 9. Tenho a presença de Rafa Marins, sempre um prazer, Rafa.
Boa noite, Danilo, sempre um prazer estar aqui com você, ainda mais depois de um domingo maluco de NFL, domingo que Jaguars, Dolphins e Giants ganham na mesma semana, não é uma coisa normal de se ver ultimamente, né? Então, que semana de NFL.
Pois é, parece que a NFL recebeu meio atrasado o memorando de quando era o Halloween, e só nessa semana as bruxas atacaram. Enfim, a gente vai falar muito sobre o que aconteceu nessa rodada aí, nesse domingão de NFL, assim que a gente voltar do bloco de recados. Não sai daí. Os recados do Fumble na Net, lembrar sempre vocês de acessarem fumblenanet.com.br, esse grande hub de conteúdo de esportes americanos. São 72 podcasts e subindo, tá? Falando de NFL, aí você tá aqui pelo Fumble na Net, dá uma conferida também no esportismo, dá uma conferida também no Contando Jardas, se você curte fantasy football, dá uma conferida nas nossas 24 franquias, 24 podcasts de franquias, todos aqui em nossa rede. Curte NBA, o Noaro Podcast tá fazendo a cobertura da liga, eles acabaram de soltar um episódio com os uniformes City Editions, algumas decepções de começo de temporada. Você curte MLB, o Atlanta Braves é o campeão da World Series, tem cobertura disso no Rebatida Podcast. Você tá aqui pela NHL, vai acompanhar lá o trabalho da equipe NHL Brasil, o Icecast, o Tic Tac Go, a PHF, Liga Feminina de Hockey, tá começando, a NHL já tá bombando. Então tudo isso você confere no nosso site, você confere nas melhores casas do ramo: Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts. Enfim, tem um monte de locais para você ouvir tudo isso. Acompanha todos esses lançamentos nas nossas redes sociais, é @fumblenanet no Twitter, no Instagram, no Facebook e no Telegram. Segue lá twitch.tv/fumblenanet, que toda quinta-feira, 8h30, a gente entra para fazer os palpites da rodada da NFL, e vem com a gente que tem muita coisa para acontecer. Fica com esse episódio falando da semana 9. Começando, claro, por destaque, Jaffa, o que é que te chamou a atenção nesse domingo de NFL?
O que mais me chamou a atenção nesse domingo, com certeza, foi a defesa do Tennessee Titans. É um absurdo, jogaram demais contra o Rams, né? Praticamente o jogo foi ganho com a defesa. 5 sacks, 2 interceptações, 1 touchdown. E falando de defesa, para falar de um jogador específico, Jeffrey Simmons, que teve 3 sacks, 6 tackles e colocou aí o Matthew Stafford sob pressão 10 vezes, né? Assustou o Matthew Stafford 10 vezes na partida. Foi com certeza o maior fator dessa vitória esmagadora do Titans em cima do Los Angeles Rams na noite de ontem.
Boa, meu destaque novamente é uma curiosidade de nomes. Semana passada falei do passe do Cooper Rush pro Amari Cooper e aquele jogo de palavras. Essa semana a gente teve um outro lance, que foi Josh Allen, jogador da defesa do Jacksonville Jaguars, defensive end, outside linebacker, enfim, fez um sack em cima do Josh Allen, quarterback do Buffalo Bills, e isso colocou como a primeira dupla de mesmo nome, defensor fazendo sack e o quarterback sofrendo o sack. E a partida do Josh Allen foi maravilhosa. O defensor, né, primeiro jogador desde 2018 com um sack, uma interceptação, um fumble recuperado, 8 tackles no jogo e uma grande performance. E o que é mais interessante é que as coincidências não param por aí, né? A escolha número 7 do draft de 2018 foi o quarterback Josh Allen pro Buffalo Bills. A escolha número 7 do draft de 2019 foi o outside linebacker Josh Allen pro Jacksonville Jaguars, vindo de Kentucky. Então até o número de escolha dos dois eles têm em comum. É uma associação bem, bem bizarra, assim. Mas o Jaguars saiu com uma vitória, que a gente vai falar um pouco mais tarde, fantástica e ao mesmo tempo difícil de assistir, um 9-6 em cima do Buffalo Bills. Então essa foi uma semana, como disse, que a NFL recebeu um memorando meio tarde e foi um terror, tipo, assistir uma série de vitórias de times underdog, a gente pode dizer assim, um time que não era pra ganhar e ganhou, times que estavam indo super bem, tiveram uma derrocada na semana. Citando, me ajuda a gente citar rapidamente, Rafa, o Bills não apareceu em campo contra o Jaguars, o
Giants ganhou do Raiders,
o Cowboys por muito pouco não marcou ponto nenhum contra o Denver Broncos,
o 49ers perdeu pro Colt McCoy, para um time que tava sem o QB1, o wide receiver 1 e 2 e sem o running back 1, né?
E isso, o Bengals também não apareceu para jogar contra o Browns, a gente esperava um jogo duro, mas longe disso. O Rams tomou uns 14 pontos em 15 segundos do Titans, isso é meio uma noite de terror em Los Angeles. Foi o Green Bay Packers, um desempenho horroroso também. O próprio Kansas City Chiefs foi horroroso, apesar de ganhar o jogo.
É, e falando de Halloween, o Sam Darnold que continua vendo fantasmas contra o Bill Belichick, né? Ele não superou ainda, segue vendo fantasmas jogando contra New England aí, o nosso querido Sam Darnold.
É isso, e o desempenho dos times dentro de campo, a gente pode dizer até que foi um reflexo do que a semana de notícias da NFL veio trazendo pra cá. E se preparem, porque esse noticiário de hoje vai ser um negócio terrível, assim. Vamos começar com Vegas. Las Vegas Raiders teve duas dispensas nessa semana, o cornerback Damon Arnett e o wide receiver Henry Ruggs III contrataram DeSean Jackson pra dar uma segurada na onda. Vamos começar pelo Arnett, Rafa. O que foi que aconteceu com esse rapaz?
Bom, ele basicamente postou vídeos e fotos na internet portando armas ilegais. Não eram pistolas, eram fuzis, né? Eram armas bem ameaçadoras por parte do Arnett e com declarações ameaçando matar pessoas, assim, uma coisa totalmente fora do sentido que o Damon Arnett fez.
Isso, e o Mike Mayock, general manager da franquia, ele disse que foi uma decisão dura, pelo trabalho que eles tiveram, eles tinham algumas preocupações um pouquinho com o fora de campo do Arnett antes, mas não esperavam que fosse chegar nesse ponto, eles achavam que iam conseguir trabalhar com o jogador, e ele tá agora com algumas acusações em cima dele, entre elas uma hit and run, basicamente você atropela e não para pra prestar socorro. Aliás, esse hit and run foi contra uma mulher e tá acusado desde outubro do ano passado, tem um agora em 2021 que ainda não foi divulgado, enfim, tem muita coisa em cima do Arnett, e aí o Raiders, assim que viu os vídeos, não queria se meter com nada disso e cortou o jogador. O outro cortado foi Henry Ruggs, e o caso dele, pasmem, é mais sério ainda.
É, bem, bem pior, né? O Henry Ruggs aí se envolveu em uma morte, né? Que pode ser considerado um assassinato aqui. Ele dirigindo a 156 milhas por hora, com armas no carro e com o nível de álcool no sangue mais que o dobro permitido pelo estado de Nevada, né? E aí ele colidiu e, né, teve uma colisão e acabou matando uma pessoa. Já tinha outras duas multas, né? Já tinha tido outras duas vezes problemas com dirigir sob influência de álcool e direção perigosa, né? Que eles chamam. E um jogador novo, né? Ele e o Arnett, os dois vieram da mesma classe no ano passado e os dois cortados, e o Raiders aí se encaminha para a pior classe de draft da história da NFL.
É isso, as duas escolhas de primeira rodada, né, do Raiders vão embora assim dentro da mesma semana, questão de dias, e foi um negócio bizarro. Só pra a galera ter uma noção um pouquinho melhor, 156 milhas por hora, que os Estados Unidos tem esse maldito sistema imperial, significa 251 km por hora. Cara, tem um monte de carro de passeio aí que o velocímetro nem chega em 250. O mostrador lá de velocidade não aparece 250, você pisar o suficiente. Então foi muito sério, ele bateu o bingo, assim, dirigindo sob influência de entorpecentes, excesso de velocidade e muito excesso de velocidade, arma ilegal, vai longe. E aí não foi preso e não tem muito como o Raiders reagir. Ele pode pegar cadeia de 2 a 20 anos. Os advogados estavam negociando fiança pra ele pelo menos aguardar o julgamento e não ser preso direto, mas negócio bem forte. E aí eles contratam, pra dar uma diminuída aí no buraco que ficou no time, o DeSean Jackson, que tinha saído recentemente de Los Angeles, o Los Angeles Rams, pediu pra ser trocado porque não estava sendo usado o suficiente. Aí o Rams entrou em acordo, dispensou e agora ele tá indo lá pra Vegas. E aparentemente tá bem feliz com isso.
Porque vem de uma temporada boa, né, a equipe do Raiders. Perdeu agora pro Giants, mas passa por esse momento, né? Então, em menos de um mês, você perde aí as duas escolhas de primeira rodada do ano passado e o seu head coach, né? No escândalo que o Joe Gruden acabou sendo pego e também acabou deixando a equipe de Las Vegas, que vinha muito bem na temporada, né? Era, inclusive, uma grande favorita ao longo da temporada aí pros playoffs e acho que não chegar ao Super Bowl, mas pelo menos dar um trabalho. Derek Carr vinha bem, tem o Josh Jacobs. Então, DeSean Jackson faz sentido ele estar feliz, né? Lá em Los Angeles ele não tinha espaço muito, até por conta do Cooper Kupp e tudo mais. Raiders precisando agora de um receiver, perdendo um talento impressionante por um crime, né? Que o próprio Ruggs cometeu, mas era um grande talento, isso não tem como negar. Então, ótimo, foi um negócio que casou aqui, né? O Raiders precisava, o DeSean Jackson queria, então vai ser bom pros dois e vamos ver semana que vem como que ele deixa, né? Como que ele chega nessa equipe de Las Vegas e o que ele muda nesse ataque, que esse vestiário deve estar acabado nesse momento, né? Vamos ver daqui pra frente como vai ser essa temporada do Las Vegas Raiders.
É isso. Seguindo com as notícias terríveis, o Congresso americano entrou em contato com o Washington Football Team, solicitando para que eles retirem cláusulas de confidencialidade dos contratos de alguns ex-funcionários. Qual é o lance? Tá rolando ainda a investigação nível federal, assim, o FBI tava envolvido um pouquinho nessa história, a NFL tava também envolvido nessa história, sobre todos os casos de assédio e problemas de ambiente de trabalho que tem na administração Snyder no Washington Football Team e antigo Washington Redskins. Só que vários funcionários não podem falar a respeito porque eles tecnicamente têm cláusulas de confidencialidade no contrato. É o famoso NDA, Non Disclosure Agreement. Você não pode revelar, mesmo depois que você sai da franquia. Alguns documentos ficam retidos e protegidos porque existem processos internos que eles não querem que vaze e tal. E aí o Congresso tá vindo pedir pra facilitar as investigações tirando esse tipo de cláusula. E isso só depende da franquia, não tem muito o que a NFL fazer, né? Eles podem, alguns documentos em posse da NFL, eles podem liberar, mas também só com autorização do Washington Football Team. Essa investigação é a que, por exemplo, já deu como resultado aqueles e-mails do John Gruden que levaram ele a ser demitido. Aí isso estava envolvido e aí veio de lá de dentro essa divulgação. Graças a essa investigação é que eles acharam os dados e tiveram acesso aos e-mails. Vai continuar ainda por muito tempo essa crise em Washington.
E bizarra essa situação, né, Danilo? Acho que essa é a melhor palavra para se usar um negócio assim, que além de já ser problemático toda essa situação envolvendo o Washington Football Team, ainda no meio pega todas as conversas do Joe Gruden enquanto ele era comentarista, na época que ele estava afastado de treinador, e todos os comentários, não sei a melhor palavra para usar aqui com relação aos comentários que foram feitos pelo ex-técnico, né, agora ex-técnico do Las Vegas Raiders, e uma situação que é bizarra, em pleno 2021 ainda acontecer coisa desse tipo, né?
Pois é, pelo menos tá vindo à tona, né? E aí quem são os responsáveis para serem punidos e condenados e punidos sobre os resultados dessa investigação? De todas as notícias que a gente tá dando aqui, essa daqui eu juro que é a mais leve. O Cleveland Browns dispensou o Odell Beckham Jr., Rafa. Acabou o casamento, né?
É, e a gente já tinha falado na quinta nos previews, né, de que tava uma situação ruim entre Cleveland e o Odell. Ele pediu para ser trocado na segunda-feira da semana passada, que foi a trade deadline, né? Ele tentou forçar uma saída de Cleveland, não deu certo, não conseguiram arranjar uma troca, então ele havia sido afastado da equipe e eles entraram em um acordo aí para ser cortado o Odell, e agora ele está nos waivers, né? Então, de acordo com o recorde, os times têm o direito de comprar o contrato dele, que seria de um ano 7 milhões e quebrados, eu não vou lembrar exatamente quanto, eu acho que são 7.05 milhões de dólares o contrato dele para o restante dessa temporada, né? Então, ele pode ser comprado por um dos times dos waivers, né? Todos os 32 times da liga têm o direito de comprar o contrato, ou ele pode, né, passar por todos os times e aí negociar a parte um novo contrato com um time de sua preferência, né? Então, vamos ver o que acontece com o Odell. Tinha gente falando aí das possibilidades dele ir, talvez, para LA, tinha gente falando que o Buccaneers seria um ótimo destino para ele, afinal, o Buccaneers tem Leonard Fournette, Antonio Brown, né? Só os jogadores que não deram certo nos outros times e foram parar tudo lá em Tampa Bay. E vamos ver o que rola nas próximas semanas. É um cara talentoso, mas teve problemas com lesões, não tava contente em Cleveland. A gente sabe que o talento ele tem, né? Mas tem que ver fora de campo como ele é no vestiário, enfim. E não basta ter o talento, você basta querer, né? Então tem que ver o quanto ele vai se dedicar dentro de campo também na nova equipe.
E acabou virando um circo, assim. O pior, cara, é que quando você tenta dar uma moral pra ele, o circo vem atrás, sabe? Ele acaba ficando no meio do furacão da mídia. Quando você achava que, não, Cleveland, ele vai conseguir só focar e jogar, pô, agora a gente tem um quarterback, o Baker Mayfield, vai rolar isso daí. Ele tá junto com o Jarvis Landry desde tanto tempo aí, amigo. Tal, e degringolou de uma forma incrível. É verdade que ele teve machucado, né, nesse tempo. Nas três temporadas que ele teve no Browns, foram só 114 recepções. Tipo, o wide receiver 1 na liga consegue isso aqui em um ano e pouquinho. 1.586 jardas também, seria coisa pra um ano e meio, dois anos. E 7 touchdowns só em 210 passes. Eu acho que já tem wide receiver com 7 touchdowns nessa temporada. Só puxando o tempo aqui dele no Browns, 2019 foram 16 jogos, tá? 15 como titular. 2020, 7 jogos. E 2021, 6 jogos. Então, ficou meio apertado pro Odell. Tecnicamente, ele ainda não foi colocado em waivers, tá? Mas, desculpa, nessa segunda-feira que ele foi colocado em waivers, e aí o prazo são de 24 horas. O que é o sistema de waivers, né? Alguns jogadores com menos de 10 anos de contrato na liga entram nesse sistema pela ordem dos times, o pior time tem a melhor chance de pegar o jogador e isso vai vindo até a melhor campanha que tem a última chance. Na terça-feira à tarde, terça, quarta tarde, a NFL divulga. O time, entre os times que fizeram o pedido para ter o Odell, o que tá em melhor condição é esse daqui, e esse time assume o mesmo contrato que ele tava em Cleveland, que são 7,25 milhões, mas para Cleveland fica zero dinheiro morto, eles já pagaram todo garantido. Se nenhum time solicitar para ficar com esse contrato do Odell, aí ele vira um free agent irrestrito, qualquer time pode assinar por qualquer contrato que quiser. O bizarro é que várias pessoas estavam meio num movimento free OBJ, sabe? Cara, não vai dar pra ninguém contratar o cara não ia dar pra ninguém contratar o cara e já colocar ele em campo no fim de semana. Então calma, pô, relaxa. Os dois, de acordo com o Ian Rappaport, os dois alvos principais pro Odell seriam o New Orleans Saints, que tá tendo uns problemas com o Michael Thomas, já tá fora da temporada, inclusive, e o Seattle Seahawks, que tá sempre adicionando uns wide receivers desse porte, é impressionante.
O Saints não faz muito sentido aqui, né? Porque tem gente que fala que ele, assim, não gostava tanto dos passes do Baker e tudo mais. Se ele não gosta dos passes do Baker, o que ele vai fazer? Receber passes do Trevor Siemian, né? Sejamos sinceros. Então aqui seria outro problema se ele for pra New Orleans que não os passes do Baker Mayfield, porque não existe Baker Mayfield e Trevor Siemian na mesma frase em termos de habilidade de NFL.
Aí já, ele assinando com o Saints, já é um lance mais, pô, eu gostaria de estar nessa franquia. Tem que lembrar que o Odell veio de LSU, né? É o mesmo, sim, estado da Louisiana, de New Orleans. Então, seria nesse sentido, assim, olhando mais pro longo prazo do que pro curto prazo. E é lógico que é de se esperar que ele vá querer jogar num time candidato a playoff, né? Pô, ele é de Baton Rouge, Louisiana, que é a cidade de LSU. Então, faria total sentido ele querer jogar pelo Saints. Também faria total sentido ele ir pra um time de playoff, porque um jogador do calibre midiático dele e que não conseguiu título com o Giants, não conseguiu título com o Saints, com o Browns, buscaria um time nesse calibre. Tecnicamente, 9 times têm espaço de salary cap para assinar com ele, enquanto esse contrato de waivers, tá? É uma matéria aqui no The Playoffs. Jacksonville Jaguars, Philadelphia Eagles, Denver Broncos, Seattle Seahawks, Carolina Panthers, Los Angeles Chargers, Pittsburgh Steelers, Cincinnati Bengals e Washington Football Team. Mas, repito, passou da terça 18 horas, né? Eu falei quarta tarde dos Estados Unidos. Passou de terça 18 horas, ele já tá um agente livre e restrito. Vamos esperar que, em forma, pelo menos ele parece estar. Vamos ver se isso vai render. E agora, a gente entra no top, que é realmente é até difícil falar disso, cara. A palhaçada da semana, Rafa, é o caso Aaron Rodgers. Aaron Rodgers, nessa última semana, vou dar um timeline pra vocês, na quarta-feira pela manhã, na verdade, quarta-feira, quase 1 da tarde aqui do Brasil, 2 da tarde do Brasil, porque isso é Central Time, ele testou positivo pra Covid. Tudo bem, isso acontece, isso não é um problema. Só que, imediatamente, ele foi colocado no protocolo pra ficar pelo menos 10 dias fora. E pelo protocolo da NFL, 10 dias fora é pra jogadores não vacinados. quando, em agosto, durante a pré-temporada, ele deu uma entrevista dizendo que estava imunizado. Perguntaram para ele, ah, você tomou a vacina? Ele disse, eu estou imunizado. O que, imediatamente, todas as pessoas concluíram, é justo, que ele tinha tomado a vacina. Porque é assim que funciona, né? Você tá dizendo, eu tô imunizado, normalmente isso significa que você tomou a vacina. Começou a investigação. O Ian Rappaport, o Tom Pelissero, o Adam Schefter, toda essa galera, todos os insiders foram atrás das informações e viram que ele não estava vacinado. E aí começa o show de horrores, porque ele não estava vacinado, ele mentiu, né, em coletiva, o que é muito mais um mau exemplo do que uma violação de protocolo. E o caso dele teria sido que ele fez um tratamento holístico e pediu pra NFL pra isso ter equivalência de tratamento com vacinados. Fala a respeito disso, Rafa, antes que eu comece a me irritar bastante com isso.
Mas é isso que você falou, Danilo. É difícil de saber o que falar e é difícil ter vontade de falar sobre, porque eu sempre brinco, assim, né? Eu gosto muito do Vikings e eu sempre brinco que quando o Rodgers saísse do Packers, ele iria seguir os passos do Brett Favre e iria jogar no Vikings. Eu sempre brinquei com isso. E aí, no começo da temporada, você tem uma decepção como torcedor do Vikings, que é o Kirk Cousins, e aí vem no meio da temporada e todo esse circo do Aaron Rodgers, essa que é a verdade, e deu entrevista falando que ele não era antivacina nem terraplanista, mas que ele tinha feito esse outro tratamento e que ele pedia que a NFL reconhecesse isso como vacina. Chegou a falar sobre ter alergias, chegou a falar sobre querer ter um filho nos próximos anos e a possibilidade da vacina deixar ele estéril, enfim, falou um monte de coisa que, assim, qualquer pessoa que acompanhou qualquer coisa durante essa pandemia que a gente tem vivido desde o ano passado, sabe que é fundamentado em nada, né, todas essas afirmações do Aaron Rodgers. E é triste, cara. Agora, nesse último mês, a gente passou pela situação com o nosso colega, com o Guto aqui, e ver um cara que a gente admira jogar de um esporte que a gente ama, dar declarações como essa na TV, é muito triste ver uma coisa dessa ainda acontecendo, sabe? É exatamente isso, é muito difícil de falar porque a gente vê todo dia pessoas morrendo, quantidade de gente que morreu. Eu perdi gente, não sei se você perdeu, não sei, né, quem tá ouvindo, mas é muito triste ver o Rodgers falar um monte de coisa dessa e dar essas voltas pra tentar amenizar o erro que ele sabe que ele cometeu. Ele não é besta, o Aaron Rodgers não chegou na NFL ontem, ele sabe o que ele fez e ele sabia muito bem antes o que ele tava fazendo. Então acho que é isso, cara, é muito triste ver tudo isso que aconteceu e é muito difícil de saber o que falar sobre.
Vamos lá, porque precisa ir até o fim dessa história. Então, na quarta-feira ele testou positivo, saiu todas as notícias que ele não estaria vacinado e tal. Na sexta-feira, que era 3 da tarde aqui do Brasil, começa o programa do Pat McAfee. Pat McAfee foi um punter, um baita punter, por sinal, pelo Indianapolis Colts, que depois de aposentado, como ele tinha uma eloquência muito boa, ele tinha um programa dele, e aí o programa dele tem meio um alcance nacional, a Sirius XM, que é uma rede de rádio enorme americana, retransmite o programa. Pat McAfee, por ser muito amigo de Aaron Rodgers, ele consegue participações do Rodgers com frequência, ao vivo, assim, no programa, falando livremente, falando aberto. E aí esse é meio que um problema. Ele chamou o Aaron Rodgers, claro, pra dar uma entrevista, e o Rodgers foi, na sexta-feira. Só que, pela amizade deles, por não ser um lance jornalístico, é um lance meio opinião, é o programa do Pat McAfee, então ele basicamente abriu pro Rodgers dar as declarações dele. Um caso jornalístico teria ido em cima, né? Teria feito perguntas mais duras e tentar cavar toda essa história até o final. Aí, paciência. É difícil também querer que o Pat McAfee faça o papel que não é dele. Pelo menos ele abriu espaço pra gente ouvir a chuva de baboseira, bicho. O depoimento do Aaron Rodgers no programa do Pat McAfee é um bingo de tudo o que a gente viu de negacionista em Facebook nesse período inteiro que a gente tá fechado aí na pandemia, tá isolado de pandemia. Começou falando de, deixa eu me pronunciar e dizer tudo aqui antes que eu seja cancelado. Então, você já marca aí no seu bingo, cultura do cancelamento. Você marca o que os americanos chamam de woke mob, é meio a máfia dos caras que estão aí mais ligados e tal. Marca também. E disse que mentiu sobre o status dele, porque a NFL tava fazendo disso uma caça às bruxas, tipo, querendo expor as pessoas que não tomaram vacina. Você marca aí também. Aí meteu é uma escolha individual, eu deveria poder escolher o que eu coloco no meu corpo e tal. Também outra bobagem errada. Falou esse lance de impotência, de infertilidade, desculpa, que tinha casos de Covid e tal. Também tá errado. Ele disse que depois de testar positivo, se consultou com Joe Rogan. Joe Rogan. Se ele começar a falar do Joe Rogan aqui, vai piorar a situação, mas em resumo, resumo, ele é um podcast que é meio bandeira dessa turma aí. Todo tipo de bobagem terraplanista, negacionista, direitista, você vai escutar no Joe Rogan, e aí direitista leve pro nosso conceito, não exatamente o conceito deles, enfim. E ele se consultou com o Joe Rogan, que é um podcaster, resumo, a carreira do Joe Rogan é isso, e graças a essa consulta, ele estaria tomando ivermectina, que é, gente, remédio pra verme de cavalo. Tem um cavalo na caixa da ivermectina, tá? Não é cura pra Covid. Não existe, não tá incluído nos tratamentos, não tem comprovação científica. É, caralho, até onde foi? Aí, ivermectina tem caso, também caso de dar infertilidade, né? Além do Covid. Ah, deixa eu ver se ele colocou mais alguma na história. Ah, ele alegou alergia às vacinas da Pfizer e da Moderna, mas ele tem casos de que ele poderia tomar vacina. Ele meteu aquela conversa de, se a vacina funciona tão bem, por que tem vacinados pegando Covid? Que o objetivo da vacina, caso algum ouvinte ainda não saiba, é diminuir e muito o risco. Ele meteu, e aí é quebra de protocolo. Ele meteu uma conversa de que todos os protocolos da NFL ele estava seguindo para não vacinados, né? Dentro das instalações do Packers. Obrigatoriamente de máscara, refeições isoladas, sem muito contato com quem já está vacinado, etc, etc. Meio que um pária ali do time. E menos um artigo do protocolo que ele não seguiu, porque ele achou que não deveria ser seguido mesmo, que é coletiva de imprensa. Ele tava dando sem máscara e ele é obrigatoriamente presencial, né? Coletivas presenciais ele deveria estar de máscara. Ele diz, isso não faz sentido porque todos os outros, né, todos os repórteres e etc, toda a equipe tava vacinada, menos eu, então eu não tenho problema, é o meu corpo, minhas escolhas e etc. O tamanho da imbecilidade que é isso, cara. E de um nome tão forte de mídia, uma das grandes estrelas do esporte, de um dos grandes times, de um time que tava tendo uma performance incrível nesse ano, que só coloca eles mais ainda nos holofotes. É absurdo, absurdo. Não existe absolutamente nenhuma justificativa pra um cara, pra ninguém fazer isso, ainda mais uma pessoa desse tamanho pra liga. Então dá, todos os argumentos dele já foram extensamente quebrados e esmerilhados, assim, destruídos até o final, que é tudo bobagem que alguém tá inventando nessa história. Por que que existe uma caça às bruxas a pessoas não vacinadas nesse tipo de posição, como um quarterback titular da NFL, quarterback estrela da NFL, o atual MVP da NFL? Porque vacinação é um acordo coletivo. Vacinas funcionam muito melhor quando tem um percentual muito maior da população vacinada. O estado de São Paulo, entre 9 estados no Brasil, não registraram nenhuma morte por Covid no dia de hoje, segunda-feira, que a gente tá gravando. E segunda-feira costumava ser um dia meio tenso, assim, porque os casos do final de semana eram todos jogados pra segunda. Hoje a gente tá numa segunda e não teve nenhuma morte registrada. Por quê? Porque o percentual de vacinação tá muito alto no Brasil, provando que o quê? A vacina funciona. Se a vacina... se a vacina é tão boa, como é que ainda tem gente pegando Covid, espalhando Covid e, infelizmente, morrendo de Covid? Porque assim que um vírus funciona. Se você começa a ter menos pessoas vacinadas, aumentam as chances do vírus se reproduzir. Reprodução viral, não sei se muita gente sabe, cria um fenômeno chamado mutação. E aí a mutação do vírus cria uma forma nova, resistente ao que as pessoas já conhecem, e a gente volta para a mesma situação. Começa a vacina a não estar coberta por essa nova variante. Foi assim que surgiu a variante Delta, que a gente viu impactar tanto em vários países. Se Aaron Rodgers disse que o próximo plano da vida dele, depois de quarterback, é ser pai, tudo bem, ele desconhecido os efeitos de longo prazo da vacina, tira. Imagina só que Covid pode dar problema, tem já casos relatados de infertilidade causados por Covid, ivermectina também tem, e aí tua consulta sobre todos esses casos, tem muita gente usando, eu fiz a minha própria pesquisa e tal. A tua fonte de pesquisa é o Joe Rogan, cara. O Joe Rogan, bicho. O Joe Rogan você consulta se você quiser saber como montar um cenário de podcast, pô. Se você quiser saber, sei lá, qual é a próxima política do Trump, aí você vai lá consultar o Joe Rogan. Mas sobre vacinação? Sobre saúde pública? A comparação que estão usando fantástica é o seguinte, porra, se tu pode consultar o Joe Rogan sobre vacinação, faz o seguinte, pô, demite o coordenador ofensivo do Packers e na hora de uma 3ª-10 pra ganhar o jogo, tu aponta pra qualquer maluco ali na plateia, ou qual jogada a gente executa aqui? Porque o cara tá ali na experiência, né? Ele já tá assistindo não sei quantos anos de Green Bay Packers. Então ele teria a experiência relatada também. Entende como como é absurdo esse negócio, querido ouvinte? Era de se esperar que um cara nesse nível, nesse porte de vida, sabe? De mídia, de convivência com mídia, de pessoas inteligentes ao redor dele. E ele consulta o John Logan. Então, assim, resumo da história. A NFL já se pronunciou também que não vai haver punição pro Packers em termos de escolhas. Não vai ter punição pro Aaron Rodgers em termos de suspensão. A suspensão que ele estaria é 10 dias fora pelo protocolo. E aí não participou do último jogo aí na semana 9 contra o Chiefs. A liga tá observando o máximo que eles podem. São os últimos 30 dias de imagens das instalações do Packers para conferir se qual parte do protocolo lá dentro ele cumpriu ou não. Que, de acordo com os relatos ali dos repórteres, ele cumpria a risca essa parte do protocolo. E o máximo que vai rolar de suspensão, porque essa é uma violação, uma quebra do protocolo comprovada, é sobre ele dar entrevista, tá, pra... sem máscara, né? No final, tinha pelo menos mais uma que ele tomava. A famosa, que a gente já bateu bastante aqui, lista do comissário. Tem um cara desse calibre pra liga, mente descaradamente sobre status de vacinação, no negócio que a NFL tinha que estar promovendo muito mais. A gente sabe também que a NFL com saúde pública não é essas maravilhas todas, não. Pra eles trocarem a campanha de câncer de mama por Crucial Catch. Faz qualquer coisa aí que você quiser promover, mas só nesse período muito específico, porque o resto a gente já tem reservado. Eles poderiam muito bem dar uma suspensão exemplar pra Aaron Rodgers dizendo, bicho, olha a lama de relações públicas que você arrastou o nome da liga. É pra isso que eu inventei esse negócio, que afinal não é pra criminoso ou nada do titão. É por isso que você vai tomar essa suspensão. Vai acontecer? Não. Vai tomar uma multinha em dinheiro, que pra Aaron Rodgers, o cara que acabou de assinar um contrato de 35 milhões por ano. É nada? Você passou uma dezena de milhares de dólares. 15 mil? 20 mil? Você paga num jantar. Você vai ficar por isso aí. Ele vai voltar a jogar, porque o Packers vai olhar e dizer, pô, todos os requisitos legais aqui a gente cumpriu, tá disponível, vai pro campo. É isso aí. No mínimo, eu, adversário do Packers, eu, um defensive back, por exemplo, do Seahawks, que é o próximo jogo de Green Bay. Ah, interceptei o Aaron Rodgers? Eu tomo um taunting felizão, que era encostando a bolinha no chão e gesto de vacina, meu parceiro. Pode vir, porque não tem a menor condição de lidar com esse caso, sem sino mais puro ódio. E um cara nessa posição tá com esse tipo de papinho, bicho. Não dá, não dá. Absolutamente não dá. Eu vou deixar o link no post também pra newsletter do Kareem Abdul-Jabbar, a lenda do Los Angeles Lakers, lenda do Milwaukee Bucks, enquanto ainda se chamava Lew Alcindor. E na dessa semana, dessa segunda-feira, inclusive, ele publicou um extenso texto sobre a posição de Aaron Rodgers enquanto um cara nesse calibre e fazendo essa defesa pavorosa, assim, essa defesa estapafúrdia de negacionismo de vacina. Fica aí um link excelente para quem quiser conferir, porque o Kareem Abdul-Jabbar dispensa apresentação. Depois de marretar o Aaron Rodgers esse tempo inteiro que a gente teve no primeiro bloco, os jogos da semana vão ficar meio em segundo plano neste programa, Rafa. Vamos bater um papo aqui num lance mais, o que é que te chamou a atenção? A gente até falou mais cedo sobre os times que não deviam e perderam. O que é que te destaca aqui nessa semana?
É, cara, eu acho que o Raven, mais uma vez, ganhando no, assim, sempre no limite, né? O Raven, essa temporada, tá ganhando muito na emoção, né? Tá deixando sempre pro final do jogo, pra ganhar, pegou um time do Minnesota Vikings de preparar também, né, então isso acaba facilitando. O Broncos, acho que uma das maiores surpresas da semana, o Broncos, porque dominou o Dallas Cowboys, que era uma das sensações da temporada até agora, né, e você faz um 30-16, logo após trocar o Von Miller, e a sua defesa é o principal ponto, né, da equipe, então é impressionante. O Saints, que deixa uma virada espetacular do Trevor Siemian escapar, também foi um detalhe essa semana, e acho que o Jaguars, né, o Jaguars vencer de 9-6 o Buffalo Bills, foi impressionante. E um time que quer ir pra Super Bowl, um time que foi contender na temporada passada e vinha como contender essa temporada, não pode fazer isso. Não pode perder um jogo pro Jaguars em hipótese alguma. É inaceitável um time como o Bills perder esse jogo pro Jaguars, produzindo só 6 pontos contra essa equipe do Jaguars. Independente do que aconteceu, não é um resultado que você tem que aceitar, sabe? Uma derrota assim pra um time como o Jaguars, que é dessa temporada, é uma coisa inaceitável para uma equipe do calibre do Buffalo Bills.
Pois é, cara, esse jogo do Bills foi bem difícil, bicho. Difícil, um 9-6 na NFL é um lance difícil de acontecer, é um lance difícil de você atingir, sabe? É um lance difícil de você assistir também. Foi, nossa, uma sequência terrível, cara, absolutamente terrível. O time não parecia pronto, a defesa do Jaguars engoliu o time de Buffalo, que a gente sabe que existem alguns jogos, mesmo em times bons, que ele apaga completamente, assim, não aparece pra jogar, basicamente, mas esse foi terrível. É, você falou do Ravens ganhando no finalzinho e, caramba, o Vikings tinha aberto uma vantagem gostosa. Assim, eu, enquanto torcedor dos Steelers, tava numa situação de que, com esse resultado, o Vikings ganhando do Ravens, com o Browns ganhando do Bengals, que também abriu o placar rapidinho, uma vitória do Steelers agora no Monday Night colocaria o time em primeiro na divisão. Imagina com tudo isso acontecendo no Steelers e em uma semana eles estarem na liderança da divisão, né? Que loucura. É só confirmar aqui como foi o placar desse jogo, Ravens e Vikings, tá? O Vikings abriu 17-3 no final do primeiro tempo, tomou um touchdown ligeirinho ali pra ficar 17-10. Então o jogo foi pra intervalo 17-10. Voltou do intervalo, o retorno do kickoff do intervalo foi retornado 98 jardas pra touchdown, Kine e Wangu, e aí 24-10 Vikings. Aqui foi que a galera, puto, o Vikings tem uma chance de ganhar esse jogo, eles não estão mortos na partida. E aí eles morreram. Um touchdown no Patrick Ricard, bola volta pro Vikings pra nada, volta pro Ravens, touchdown Devin Duvernay, 24-24, Ravens vira o jogo até, touchdown do Le'Veon Bell. Isso tá muito errado, tá tudo errado nessa história do Bell. Ele usa 17, ele tá com a camisa do Ravens, ele ia dar a vitória pro Ravens, tá tudo errado. E aí o Vikings empata o jogo no finalzinho, e vai prorrogação. Na prorrogação, primeiro que quando você entra na prorrogação contra o Ravens, você já sabe automaticamente que Justin Tucker tá ali pronto pra te apunhalar. Depois, o Ravens ganhou a primeira posse. Ganharam o Caro Coroa e tiveram a primeira posse, mas o Vikings interceptou. O Anthony Barr interceptou o Lamar Jackson e a bola volta pra ele e eles têm um 3-and-out. Aí vai pra Baltimore e é uma situação de que a primeira pontuação já garante o jogo. Eles levaram aqui uns 5 minutos e na última jogada mesmo, no estouro do relógio, chutaram um field goal de 36 jardas com o Justin Tucker pra ganhar. Então o Vikings tinha a vitória completamente nas mãos e deixou. Eu acho que isso é um baita destaque dessa semana. É, se destacou lá no começo a defesa do Titans, a linha defensiva do Titans especialmente foi fantástica. O Titans marcou 14 pontos em 11 segundos. O Tannehill lançou um touchdown. Na sequência, a bola vem pro Stafford numa posição de campo bem ruim pra ele. E aí ele foi quase derrubado dentro da end zone. Acho que pelo próprio Jeffrey Sim, jogou a bola de qualquer jeito pra se livrar. Não seria um safety, tá? Porque a bola não entrou no plano de gol, no avanço máximo que os juízes marcariam. Esse passe foi interceptado e na sequência touchdown. A bola volta pro Matthew Stafford. No primeiro passe dele, ele entrega pro... ele faz um lance, uma interceptação do Kevin Byard. Então foi uma noite bem difícil pro Rams. Eles demoraram muito pra conseguir marcar um touchdown, inclusive. Foi bizarro, bizarro. É, a vitória do Broncos, a gente tem que destacar, né? Eles abriram 30-0, cara, contra o Dallas Cowboys, que tem um dos melhores ataques de toda a liga.
E com o Dak de volta, né? Não é o Dallas Cowboys sem o Dak Prescott da semana passada contra o Minnesota Vikings, né? É importante ressaltar isso.
Rush. Era o Cooper Rush que tava listado lá e nesse jogo não, foi o Dak mesmo. E, pô, 30-0. O Broncos ainda ficou ressabiado que o Cowboys tentou umas quartas descidas. Claro, de respeito aí à nossa defesa e tal. Pô, irmão, sério? Vocês estão dominando os caras não têm direito nem de tentar, sabe? Deixa lá. É, nessa semana maluca, Houston Texans e Miami Dolphins fizeram um jogo horroroso, mas horroroso assim, em níveis históricos de jogos muito ruins, tem, sei lá, 6 turnovers. Nenhum jogo nessas primeiras, achei a informação, nenhum jogo nas primeiras 8 semanas dessa temporada teve mais de 6 turnovers totais, somando os dois times. Esse Dolphins e Texans teve 9, o maior número desde 2016, e não foi muita chuva, não foi muito vento, não foi nada, foi só umas loucuras. Tem um lance em específico, que eu já tô aqui marcando pra colocar no post, se você quiser conferir, que o Tyrod Taylor, ele vai se livrar da bola. E é uma jogada que não ia dar nada, ele só queria jogar a bola fora. Ele só dispensa, assim, a bola. Ah, acabou essa jogada aqui. Mano, a bola caiu nas mãos do defensor, nas mãos do garoto do Miami Dolphins, o linebacker do Dolphins, que agora o nome me falha. E foi interceptação. Até quando ele não queria, foi interceptação. Foi um bicho, show de horrores nessa partida. Absoluto show de horror. Puta, teve outro caso doido nessa história, com o Aaron Rodgers fora pelo protocolo, Jordan Love, o titular. E aí a família dele foi convocada foi chamada pra ver o jogo. Pô, pela primeira vez o menino não vai ser titular, né? Os assentos onde estavam a mãe e a namorada do Jordan Love foi dos piores, assim. Mano, é a última fila, você tá um solzão do cacete e, caralho, você pensa que é um jogo de Utah State e ela é uma pessoa qualquer. Assim, com todo respeito a Utah State, a estrutura de cabines e etc. de um jogo da NFL é bem superior, né? E, mano, elas estão num lugarzinho horrível. O câmera que achou as imagens da Fox, é realmente o câmera com um ângulo bem aberto, ele vai aproximando, legendinha. Fulana Love, a mãe e namorada de Jordan Love. Qual é o nome das senhoras, né? Pelo amor de Deus. Anna Love, a mãe de Jordan. Bizarríssimo. Você tem outra parada aí, Rafa, nessa rodada?
Acho que Baker Mayfield, né? Baker Mayfield se tornou aí o segundo quarterback na história do Cleveland Browns com mais vitórias aí nas 4 primeiras temporadas, né? Chegou na 27ª. E um domínio completo do Cleveland Browns, que empata agora com o Bengals em recorde, né? E faz um sonoro 41-16 e fica aí num 5-4. E um jogo que a gente não comentou, mas que, assim, foi muito divertido de assistir, o Thursday Night Football, né? O Colts e Jets com 75 pontos combinados, 532 jardas totais pra Indianapolis, né? A melhor performance do ataque do Colts desde 2004. Jogo que, pra quem não gosta de defesa, tava muito feliz, né? Porque só tinha ataque nesse jogo. Nenhuma das duas defesas apareceu. A do Colts começou bem, mas aí o time abriu uma vantagem, ficou com preguiça de voltar pro jogo. E o Jets, que não tem defesa.
É, bicho. Foram muitas loucuras nessa semana. Se tem mais alguma coisa que me chamou a atenção aqui, o New England Patriots botou de novo os fantasminhas na frente do Sam Darnold, né? E olha, se a temporada acabasse hoje, não espalha muito não, mas o Patriots estaria nos playoffs. O Patriots tá com a campanha 5-4, segundo lugar da AFC East, e bom, Miami não vai disputar, o Jets não vai disputar. E aí, o Patriots estaria nos playoffs e o Kansas City Chiefs não, isso é uma coisa de doido. O Atlanta Falcons, né? Porra, o Atlanta Falcons estaria nos playoffs com essa vitória em cima do Saints, na frente do Seattle Seahawks, na frente do San Francisco 49ers. Essa temporada, e essa rodada mostra muito bem isso, tá um lance de, se acha que sabe alguma coisa de NFL, tome na sua cara, você não sabe de absolutamente nada de NFL. O grande jogo da rodada, que era Green Bay Kansas City,
nossa, terrível,
foi 13-7. O jogo que tem Pat Mahomes, a super estrela Pat Mahomes, quem teve mais jardas aéreas, o Jordan Love, 190, sabe? O Travis Kelce foi o jogador com mais jardas recebidas, 68.
É, acho que alguém precisa ter uma conversa com o irmão do Mahomes, né? Ou tá na hora do Mahomes ter uma conversa com ele, né? Porque olha, é irreconhecível esse time do Chiefs, né? Assim, em relação, antes mesmo até do Pat Mahomes entrar, quando ainda era o Alex Smith ali em 2017. Esse time do Chiefs, faz tempo que a gente não viu o time do Chiefs fazendo isso. E é um time que foi pros dois últimos Super Bowls, ganhou um e perdeu o outro, e não teve tantas mudanças assim no elenco. É inaceitável o que tá acontecendo com o Chiefs, a queda de rendimento. Assim, eles têm uma vitória contra um time da AFC, que é uma vitória na semana 1 contra o Brown. Foi uma vitória apertada, com uma interceptação no fim, numa bobagem do Baker Mayfield. Então, eles não perderam ainda pra times da NFC. Então, no Super Bowl, estaria tranquilo o Chiefs. O problema é chegar no Super Bowl, né? Porque tem que enfrentar os times da AFC pra chegar lá. E contra os times da AFC, eles não estão indo bem. Eles só têm uma vitória nessa temporada em 5 jogos.
É, até fechar aqui os comentários dessa semana, citei o Broncos e o Cowboys. E tem uma jogada que resume o que foi essa semana inteira, na real, que é um punch de Denver, em que a bola toca no defensor, no jogador do Cowboys, e passa da linha de scrimmage. A bola é recuperada pelo Bronco. Tecnicamente, isso conta como muffed punt, o punt que o retornador segura a bola e larga, sabe? Ou seja, o Broncos foi para um punt, chutou o punt e conseguiu o avanço mesmo assim. A bola continuou com o Denver. Loucuras aconteceram na semana, foi uma semana pesadíssima. Vamos encerrando esse programa aqui enquanto a gente ainda pode acompanhar o Monday Night Football. Lembrar pra vocês, inclusive, que os jogos agora estão uma hora mais tarde, então a gente pode assistir o Monday Night com mais calma. Só dar uma passada nos placares da semana pra vocês verem as loucuras. Na quinta-feira, o Jets perdeu pro Colts, foi 45-30, jogo de muito ponto, como mencionou o Rafa. O Jets chegou a colocar o quarterback 3 em campo, todo mundo querendo ver Mike White, e acabou terminando com a partida com Josh Johnson. A gente passa passa pro domingo, Browns 41, Bengals 16, sério, foi jogo de irmão mais velho com irmão mais novo, assim, e Browns e Bengals nem tem esse tanto de hierarquia, assim. Patriots 24, Panthers 6, de novo, Bill Belichick fazendo o Darnold ver fantasmas, Minnesota Vikings 31, Baltimore Ravens 34 em prorrogação, Justin Tucker aparece pra decidir de novo, o Raiders teve muitos problemas e a defesa do Giants trouxe a vitória 23-16 pra Nova York, Falcons conseguiu no finalzinho a vitória, Yon Heku traz a terceira vitória da temporada, Falcons 27-125, Houston Texans 9, Miami Dolphins 17, nesse jogo foi horroroso, outro horroroso, Buffalo Bills 6, Jacksonville Jaguars 9, o Jaguars conseguiu nesse jogo seu primeiro field goal em solo americano, isso é absurdo, estamos na semana 9, Denver Broncos 30, Dallas Cowboys 16, um quase shutout de Denver, Los Angeles Chargers 27, Philadelphia Eagles 24, parecia que não ia dar, mas deu no finalzinho, Arizona Cardinals de Colt McCoy, né, 31, San Francisco 49ers 17, e já tem gente pedindo a cabeça do Kyle Shanahan, Green Bay Packers 7, Kansas City Chiefs 13, eu peço desculpas por ter indicado que você assistisse esse jogo na quinta-feira, amigo ouvinte, Tennessee Titans 28, Los Angeles Rams 16, o jogaço da defesa do Titans e o Monday Night Football começa em instantes aqui pra gente, Chicago Bears, Pittsburgh Steelers, você já sabe o resultado, então a gente vai fechando este Fumble na Net por aqui, de novo, essa semana pós-Halloween que foi uma bruxaria total, esperamos que você tenha gostado desse programa, apesar das notícias terríveis, e nos vemos na próxima semana, um grande abraço.